10h10 no horário de Brasília. A nossa conversa hoje é com Maicon Brizida. Ele é diretor de fábrica, diretor da fábrica da DW Elevadores. Maicon, obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, por aí, tudo certo?
Tudo certo, graças a Deus.
Como é gerenciar uma indústria de elevadores? Como que é feito, Maicon, o planejamento e a programação da produção de elevadores para garantir que os prazos sejam cumpridos?
Certo. No contrato de venda, já vem um prazo de entrega, né? A gente trabalha hoje com checklist, porque obra você sabe como é que é, né? Obras tem um atraso ou algumas adianta, então a gente trabalha com checklist. A gente tem, logo após a venda, a gente tem a fiscal de obra nossa, que é a nossa engenheira, ela faz um projeto de adequação para poder entregar esse projeto de adequação para o cliente, ou para a construtora, ou para quem for executar a obra, né? O engenheiro e tal. E ela entrega esse projeto de adequação, fica à disposição para tirar dúvidas, e ela visita essa obra, né? Visita esse cliente, uma vez por mês ela faz uma visita, para ver como é que está a obra, como é que está... Tira fotos, tira medida, confere prumo de poço, né? Enfim, altura de porta, essas coisas. E ela dá, nessas visitações, tirando as medidas, né, que ela faz, ela dá ok na primeira etapa que a gente chama de checklist. Né? Ela dá esse ok na primeira etapa. Quando ela dá ok nessa primeira etapa do checklist, a gente sabe que esse elevador está pronto para fazer o projeto. Certo? Aí entra o nosso setor aqui do PCP. O PCP, que é Planejamento, Controle e Produção, pega o pedido, coloca na mão dos nossos projetistas ali, né? Engenharia, entra no setor da engenharia nossa, e eles começam a fazer o projeto de acordo com o que foi vendido. Né? Eles pegam o contrato, analisam ali e começam a fazer o projeto. E daí analisa, né, se tem alguma coisa diferente. Por exemplo, tem cliente que escolhe por exemplo, assim, como a gente é fábrica, então a gente consegue fazer o que o cliente pede em algumas situações, né? Por exemplo, a gente trabalha com subteto personalizado, então no projeto, se tem subteto personalizado, a gente entra em contato com o cliente, vê qual que é a ideia dele, o que você quer de desenho. Tem gente que coloca a logo da empresa, por exemplo, né? O nome da família a gente já fez, tem gente que já pediu para colocar um símbolo de time, de futebol, enfim, a gente faz o que quiser colocar, a gente consegue. É imagem religiosa, a gente já fez também, né, nesse subteto, a gente consegue planejar tudo isso. Então a gente conversa com o cliente e ele passa mais ou menos o que ele quer para nós e a gente consegue executar, né, no desenho.
Certo.
A engenharia fez o projeto, fez o desenho, o PCP já coloca, organiza para começar a produzir.
Uhum.
Certo?
E como que a
produção nossa começa no...
Pode falar.
Pode falar. A produção nossa começa daí no, na parte de corte. A gente tem hoje duas máquinas de corte a laser. É CNC, né, que é computadorizado. Uma máquina corta somente chapa e a outra ela é híbrida. A gente consegue cortar chapa e tubo CNC, então é corte de precisão. Então, o que for desenhado, o laser vai cortar, entende? Uhum. Começa o processo ali, corte CNC, depois o corte entra na parte de dobra, CNC também, que é computadorizada. A gente faz o desenho de fabricação, né? Então é tudo. Depois de dobra, entra na parte de soldagem, né? Solda, aí nessa parte de solda a gente faz uma pré-montagem do equipamento, né? Até para testar também, né? Para ver, a gente solda, monta, testa tudo, para daí depois desmontar e mandar para pintura. Certo? Estou passando o processo passo a passo para você entender o final ali.
Isso.
Na parte de pintura, a gente trabalha hoje, a gente tem a pintura eletrostática. Não sei se você já ouviu falar, pouca gente conhece. Pintura eletrostática, ela é a pó. dar um banho de pó na peça. Ela passa por um tratamento primeiro, né? A gente lava ela com um produto ali para tirar toda a oleosidade da chapa, né? Porque o osso carbono vem com um pouco de óleo já, né? Uhum. Então a gente lava para tirar tudo isso, dá um banho de pó na peça e daí ela vai pro forno que aquece, né? Esse pó até derrete e pronto, tá pintada a peça, entende? Então a gente consegue pintar, dá duas fornadas aí por dia para pintar essas peças, né?
Essa pintura, quando ela sai, nesse sistema, é uma pintura mais duradoura?
Ela é uma pintura mais resistente, ela não descasca tão fácil. Na verdade, ela nem pode descascar, né? A pintura pó, ela é mais grossa, entende? Ela dura bem mais. Questão de corrosão, ela protege bem. Por isso que a gente usa ela em elevador, né? Ela vai durar mais, né? Ela vai aguentar mais.
Não é algo para ficar pintando, é isso, né, Michael?
Exatamente. Pinta uma vez só.
Como que a fábrica gerencia a cadeia de suprimentos para garantir que todos os materiais necessários estejam disponíveis quando necessário?
A gente tem uma... Hoje é planilhado, né? A gente está implantando um sistema novo, né? Agora vai tudo para o sistema. Por enquanto ainda é planilha. Então, assim, tudo que... Quando o PCP passa um pedido para produção, ela consegue no próprio programa do laser... você consegue fazer, o programa do laser consegue fazer uma otimização já, entende? Quando ela vai passar para produzir, ela faz essa otimização no laser, no programa do laser. E ali, o laser indica quantas chapas você vai usar para cortar tal material, entende? Então, ela pega e já consegue jogar na planilha quantas chapas vai de cada espessura, cada material, enfim, né? E daí ela já coloca na planilha, o setor de compras tem acesso a essa planilha, a gente tem um limite de máximo e mínimo, né, que a gente colocou ali, e quando chega no mínimo lá, que ele vem que tá no vermelho, ele pega, já faz a compra, isso de tudo, né, tô dizendo um exemplo do laser só, por exemplo, mas parte de chapa, tubo, abrasivo, para tudo a gente tem esse controle, né, que hoje é planilhado, mas no sistema novo que a gente tá implantando, inclusive os PA estão mexendo lá agora, vai estar tudo no software, né? É bem mais fácil.
E qual é a estratégia de manutenção dos equipamentos utilizados na fábrica?
Tem máquinas que elas em si já mostram, né, que tem que dar manutenção nela. É tipo um carro, quando aparece, acende a luz da manutenção no painel. Tem máquinas nossas que é assim, mas tem outras que é mensal, por exemplo, os laser a cada 6 meses... Aí a gente tem que chamar os representantes, né, da marca, eles vêm lá de São Paulo, faz a manutenção nas duas máquinas. A dobradeira também, a dobradeira, se não me engano, é 1 ano. A cada 1 ano a gente chama o pessoal, eles vêm e fazem manutenção. Aí tem máquinas que é por hora, hora trabalhada, a máquina marca o horário e a cada tantas horas tem que fazer tal manutenção, troca de tal peça... e por aí vai. Tem máquinas que é a cada 4 meses, tem máquinas que é a cada 2 meses. A gente faz uma manutenção nesse sentido.
E qual a capacidade de produção de elevadores ao mês, por exemplo?
A gente está fabricando aí numa média, porque é muito, muito relativo, né? Como a gente trabalha também com, por exemplo, torre, a gente fabrica também torre de elevadores, a torre exige um pouco mais de tempo. Mas, assim, uma média que eu posso passar, a gente consegue fabricar aí uns 19, 20 equipamentos por mês.
E a fabricação desses equipamentos, em relação aos tamanhos, depende dos clientes, depende do formato que se pede, ou tem aqueles que são tamanho padrão, por exemplo?
Tem norma, né? Para cada o que o cliente quer, tem uma norma de tamanho de cabine, né? Depende da situação, às vezes o cliente já tem a casa dele pronta, mas não quer mexer com alvenaria na casa, não quer quebrar, né? Ele quer que a gente faça a torre com o elevador junto na casa. Daí a gente vai lá e fabrica a torre, né? Fabrica a torre de aço carbono, e se ele quiser panorâmico a gente faz de vidro. Ele só vai mexer com a parte de quebrar a porta lá, e a gente entra com a torre e tá tudo certo.
Nesse espaço aqui do CBN Concretiza, a gente tem destacado as empresas que têm alcançado sucesso, e a DW Elevadores, ela tem se destacado nesses últimos anos. A DW Elevadores, ela tem quantos anos mesmo, Maicon?
Tem 17.
17 anos.
17 anos e alguns meses, é. Trabalhar na DW faz 17 anos também, quando abriu a empresa.
Ah, você está desde o começo. Então você acompanhou toda essa transformação. E o que faz da DW hoje esse destaque no Brasil e até mesmo aqui na América Latina?
Acho que o que destaca bastante é que a gente é fábrica, né? É difícil uma fabricante de elevadores. Isso é difícil. Muitas empresas são montadoras, entende?
Certo.
Eles compram um elevador e instalam. A gente não, a gente fabrica. Até por ser fábrica é uma vantagem, né? Porque a gente consegue... A manutenção, por exemplo, é bem mais fácil. Dá um probleminha numa chapa lá numa cabine, o cliente riscou sem querer, amassou a chapa, a gente consegue fabricar na hora ali e já entregar para ela, né? A gente tem um projeto salvo de todos os clientes. Então, qualquer reparo que precisa ser feito é de imediato. Isso eu acho que é uma grande vantagem.
E por fabricar, fica mais fácil também para os ajustes aí com os clientes. Há essa interação para facilitar, para estreitar esse atendimento de forma que ele fique mais adequado, é isso?
Sim, tem também, né? Tem bastante caixa de corrida aí, que é o poço, né, do elevador que a gente pega, que ele é, digamos assim, apertado, é menor do que o comum, é menor do que as empresas que montam pedem e exigem, entende? Como a gente consegue fabricar, a gente fabrica, a gente consegue fazer, às vezes, um ajuste ali, consegue fazer sob medida, né?
Uhum.
Um elevador de 90, aí a gente consegue baixar para 80, por exemplo, de largura, por conta do poço ser apertado, ou às vezes pega até poço de elevador fora de prumo, que acontece também, né, bastante, consegue adequar para encaixar ali dentro.
E tem aumentado a procura, Maico, no que diz respeito a casas residenciais, porque um tempo atrás, quando a gente falava de elevadores, ou era uma empresa, ou era lá um edifício, um prédio. Agora a gente vê muita gente que tem lá um sobrado, um triplex, aí a pessoa coloca um elevador até bem que ajuda até na estética do ambiente ali e tal, dá uma dinâmica interessante pro ambiente. Tem aumentado, é isso, Maicon?
Tem aumentado e bastante, inclusive. É o mais, para nós aqui, é o mais comum, digamos assim. Uhum. É o que mais vem para nós, é pedido de elevador para residência, até porque o nosso modelo de elevador, por exemplo, a gente tem um elevador residencial que é o home lift. Ele atende até 3 pavimentos, que é o que a gente recomenda, né? 3 pavimentos e ele é para 300 kg. Esse é um elevador residencial que a gente tem hoje. É o que mais sai para residência. Até pelo modelo do nosso equipamento, que ele é a sala de máquinas do nosso equipamento, ele não precisa ir lá em cima do telhado, igual todo mundo imagina que é, né? Porque o edifício é assim. Aí a gente consegue fazer a sala de máquinas fora do poço, uma salinha fechada ali, e fica de fácil acesso até para o cliente, né?
Uhum.
Por isso que hoje em dia está bem fácil e tem bastante procura, né? Por conta disso, é fácil de mexer, fácil a manutenção, não é tão caro, né? Também.
Tem uma pergunta de uma ouvinte, a Luana. A Luana diz o seguinte: por ser fábrica...
Eu não estou escutando.
Vamos ver se você vai conseguir nos ouvir aqui nessa conexão. Estamos conversando com o Maicon Brizida, ele é diretor de fábrica, é diretor da DW Elevadores. A Luana, ouvinte, Maicon, ela faz uma pergunta. Por ser fábrica, ela diz que não sei se ele vai poder responder essa pergunta, mas o preço do elevador acaba sendo menor do que aquelas outras empresas que apenas fazem a montagem. Ela quer saber se essa metodologia, essa forma como vocês trabalham, pode possibilitar que o preço seja mais acessível?
Olha, digamos que sim, né? Na verdade, essa pergunta é mais focada para o parque comercial nosso, né? Mas digamos que dá para fazer sim. É que depende, é muito relativo, né?
É verdade.
Como tem muito fornecedor de elevador aí e pessoas, o pessoal consegue importar também, né? Elevador de fora e tal. Eles conseguem também, digamos, baratear bastante, né? Então, a gente consegue sim fazer um preço melhor, né? mas sempre tem aqueles que conseguem fazer mais barato do que a gente ainda, né? Então é muito, é relativo.
E aí envolve a manutenção, o atendimento, uma série de outros fatores nessa negociação, por isso que é importante, no caso aqui é ouvinte, quem nos acompanha, é importante que faça contato, faça uma pesquisa, troque uma ideia, mas realmente o fato de ter a fábrica aqui na região oeste, inclusive, esse estreitamento, essa proximidade, isso ajuda muito, né? Esse relacionamento próximo, não é, Maicon?
Exatamente. Até você tocou num assunto importante que é a manutenção, porque é um equipamento, elevador é um equipamento, né? Ele é mecânico, né? Pode dar problema em qualquer peça, em qualquer dia, e você ficar sem o elevador porque tem que esperar importar uma peça, por exemplo, entende? Tem que esperar vir uma peça da China ou sei lá, ou uma peça do representante, enfim, como a gente consegue, a gente fabrica, a gente é fábrica, né? A gente consegue dar uma assistência melhor nessa parte, né? Nessa parte de manutenção também.
Muito bem, Maicon, obrigado por dispor aí um tempo. Eu sei que é tudo muito corrido, trabalho, agenda sempre cheia, para atender aqui o CBN Concretiza nesta quarta-feira. Um bom trabalho para você aí, mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço. Até mais.
Conversamos com o Maicon Brizida, ele é diretor de fábrica, diretor da DW Elevadores, para a gente entender um pouquinho como que é a indústria, como que é a fabricação, como que é a produção de elevadores. E você percebeu aí, tem muita gente adquirindo elevadores que tem as residências. Agora, tempo atrás o elevador era muito caro, hoje já o preço é mais acessível com as tecnologias, os ajustes que são feitos. Tem lá um sobrado, a pessoa está mais chegando aí à idade que já está com dificuldade, né? Ou tem uma pessoa que está fazendo algum tratamento, de repente precisa, né? Precisa se deslocar, de repente, do piso de baixo para o piso de cima, se é um sobrado, se é um triplex, e aí cai bem, né? Dá para ajustar. E o imóvel, ah, não, mas eu já tenho um imóvel, e meu imóvel já tem anos, não é? Ele não está. Mas é feito lá uma adaptação, o pessoal vai lá. Então é muito interessante e a gente vai aprendendo e passando essas informações para os ouvintes da CBN.